Está começando mais um... Está começando mais um Macaco Prego e Seus Marmotas!
Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my walkman staring back at me? 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
Bem-vindos a mais um episódio de Macaco Prego e Seus Marmotas. Olha só, no episódio de hoje a gente vai apagar as luzes, a gente vai se esconder debaixo das nossas cobertas, que o papo hoje é sobre filmes de terror. Eu sou o seu host Igor Faria, e pra tremer de medo e não conseguir dormir mais tarde, aqui do meu lado estão...
Diego, eu não vou sair daqui.
Pedro Guedes.
É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre filmes de terror, aquele tipo de filme que a gente não sabe porque assiste, mas aí assiste e aí depois fica com medo de dormir.
Esborrando, like um demente.
Exatamente, como se tivesse...
Rolou muito comigo isso.
Eu acho que rolou com todo mundo aqui, né? Pelo menos com nós três que vamos comentar hoje. Mas antes da gente começar, vamos para os nossos recadinhos.
Estamos aqui então para falar os recadinhos. Ha, falei na sua frente, Igor.
Ah.
Lá no episódio você manda, mas aqui mando eu, rapaz.
Garoto esperto, foi mais rápido do que eu, mal pude ver seus movimentos. Então vamos começar dando bônus pra galera. Ah, quem tá nos acompanhando, valeu a pena, porque a gente tá lançando a primeira promoção do Macaco Prego.
Olha
a gente,
só, hein?
É, né, tá fácil não. A gente vai dar 5 pares de ingresso pro filme O Último Exorcismo, parte 2.
Mas dá assim de bobeira?
Sim. De bobeira, você vai lá, curte a página, tem a aba promoção na nossa página do Facebook. Aí vai ter a promoção do Último Exorcismo, parte 2. Clicou, quero participar, se não tiver curtindo a página ainda, o próprio aplicativo vai te mandar curtir a página. E aí acabou, é só esperar que dia 14, terça-feira, a gente vai fazer o sorteio e te avisar por mensagem.
Cruzar os dedinhos e partir pro abraço se ganhar, né?
Exatamente, olha
aí,
beleza.
Partir pro cagaço, né? Porque puta merda pra aquele filme.
Putz, a gente assistiu, hein, cara? A gente foi lá assistir na cabine de imprensa. Aliás, agradecer a Play Art aí que levou a gente lá pra assistir, foi muito legal.
Pessoal, gente fina, deu oportunidade pra gente aí começar a entrar no mundo dos grandões.
Agora ninguém segura a gente mais, ninguém segura o prego.
Ninguém segura.
Mas aí o filme é muito legal, a gente assistiu, passamos alguns medinhos.
Alguns medinhos? Eu quase borrei na calça de medo.
Não, você vai ver, durante esse episódio de hoje, vocês vão sentir que a gente é meio cagão, assim, pra filme de terror e tal. Mas foi muito legal assistir o filme.
É, tem que confessar que eu não nasci pra isso mesmo não, viu? Mas foi divertido.
Foi bom, e vocês vão poder ter essa oportunidade de assistir também. O filme é só participar da promoção lá na fanpage, facebook.com/marmotasdoprego, beleza?
Yeah, yeah. E aí, falando em fanpage, a gente deu uma canelada do tamanho da semana aí, né? Porque...
Você tá zoando, sério?
Lá, nos meados de 2 meses atrás, o Arthur Valente deixou comentários do post do episódio FAQ About Time Travel, que foi, tipo, o penúltimo episódio, né? Que tem milhões de anos que a gente...
Nossa,
gravou.
Gente, já tem muito tempo, a gente ficou parado por um tempinho aí, mas...
Tava só tomando um fôlego ali e já voltando. Então, mas aí o Arthur falou que concorda com a nossa opinião de que dá pra fazer filme bom sem precisar de muita grana, e que o FAQ é um filme meio maluco, mas que é legal. E ele disse que os diretores ricos de Hollywood deviam só dar o dinheiro e deixar o pessoal bom fazer o serviço direito, sabe? Porque Peter Jackson só consegue fazer filme bom porque ele tem grana, porque na época que ele era pobre, ele não conseguia fazer merda nenhuma. Ele até deixou um trailerzinho de um filme lá dos primórdios do Peter Jackson.
É aquela história que a gente comentou, né? Se o estúdio deixa o cara pirar, ele vai embora e às vezes é uma coisa boa.
É, ou não.
Ou não.
É, pois é.
Bom, então tem mais alguma coisa pra falar hoje, Thiago?
Olha, alertar essa galera pra ficar sempre ligado na nossa página, sempre ligado nos nossos canais de comunicação, porque esse é só o começo, galera. Vocês não viram nada ainda.
Se tudo der certo, já tem mais promoção na agulha pra vocês.
Já tá tudo com a balinha na agulha.
É isso aí. Agora bora pro episódio, então, que senão a gente vai ficar com medo já aqui nesse comentário de recado.
É, bora lá.
Então toca aí. Bom, então vamos começar tentando entender o que é terror, horror, suspense, thriller, drama, ficção científica. Mentira, científico.
Nossa. Pegar pesado aí, né, Zé?
Não, vamos lá. Terror, horror e suspense. O que vocês entendem por essa divisão? Aliás, tem divisão, não tem divisão?
Olha, todos os lugares onde que eu vi, as definições são bastante subjetivas, assim. Então, vou dar um geralzão em cada um aí. Pra começar aqui, horror e terror é praticamente a mesma coisa. Sendo que a maioria do pessoal da internet aqui, se você der uma procurada, vai dizer que terror e horror são a mesma coisa, praticamente. Só que o terror é mais ligado ao sentimento pré, aquela expectativa que você tem de que alguma coisa errada vai acontecer. E o horror é que o fato...
É o susto em si.
Isso, é o susto em si e a sensação que você tem depois de ficar amargurando ali aquele sentimento que você teve na hora do susto.
Aquela neura depois, talvez, de você assistir e você ficar naquele tipo assim, puta, vai aparecer um bicho debaixo da minha cama.
Exato. E aí todos os dois estão ligados ao susto em si, né? Os três, na verdade. Horror, suspense e terror estão ligados a susto. Alguma coisa que te incomoda, que te causa repulsão, que você racionalmente não quer ver, mas acaba vendo, né? Vai explicar essa sensação aí.
Mas pode ter filme de horror ou terror que nunca chega na cena esperada.
Não, eu acho que eu entendi o que você ia falar. Pode, no filme de terror e horror, que não necessariamente vai te dar um susto, né?
Cria tensão, né?
É, isso.
Ele só vai te dar aquele incômodo, e você vai ficando tenso e... sabe, e não tem sustos. Ele vai
construir no susto, mas ele nunca te dá um susto.
Você nunca vai estar assistindo o filme de... Entendeu? Tipo, você nunca vai tomar um susto.
O espectador é quase que responsável pela criação da obra. Por quê? Boa parte da construção do sentimento que a obra vai causar tá dentro da sua cabeça. Tem isso mesmo que o Guedes falou. Você só imagina a merda que vai acontecer, mas a merda nunca acontece. Aí o suspense trabalha mais isso, sabe? A tensão em si. E ele tem um apelo menos visual do que o terror e o horror.
É, e o suspense seria o thriller, né? Que, obviamente, o filme tem que ter o Michael Jackson dançando com mortos-vivos. Não, ele não é thriller. Mas é engraçado porque, igual eu tava comentando com vocês antes, pra mim era meio, tipo assim, meio que ao contrário, as avessas, essa lógica. Suspense pra mim era aquele filme que vai me dar susto, não necessariamente vai me dar medo, vai me dar um susto, e o terror ou o horror, ele é um filme que vai me dar medo, ele vai me deixar com medo de ir no banheiro, de dormir com a luz apagada, entendeu? Não necessariamente o suspense vai me dar esse medo, ele vai me dar sustos.
É, eu sempre tive comigo de que suspense ou thriller era uma coisa mais verossímil, assim, mas atrelada à realidade mesmo, sem capeta, sem coisas muito ficcionais, assim.
Seria uma história que poderia ter acontecido com você de verdade.
É, isso, tipo, que cabe na realidade como a gente conhece ela, né? E o terror, ou horror, seria uma coisa mais ficcional, mais ficção mesmo, mais sci-fi mesmo, tipo, zumbi, capeta, ou ET, alguma coisa assim, sabe?
Aham. Mas você quer comentar alguma coisa, Guedes.
Pra mim, era mais simples.
Ué, era, vamos tipo lá. Assim,
o horror necessariamente tinha que ter sangue, tripas, cabeças voando, membros.
Oh, that is disgusting!
E o terror não necessariamente chegava a esse ponto. Ele te aterrorizava psicologicamente.
Uhum.
Eu acho que o terror é mais atrelado ao suspense, saca?
Sim, sim. Constrói a expectativa, né?
Isso, o terror é tipo, eu vou te esfaquear. E o horror é...
Olha só as tripas no chão. Sangrando.
Oh, what is wrong with you?
Fudeu, entendeu?
Entendi. Agora, a dúvida, independente se é terror, horror e suspense, o que me bate na cabeça é por que diabos a gente assiste esse tipo de filme. A gente sabe que a gente vai tomar susto, a gente sabe que depois a gente não vai conseguir dormir, que a gente vai ficar com neura de ter monstro embaixo da cama. Por que as pessoas gostam de assistir esse tipo de filme?
Ou
isso
deve...
aqui é bom. Teoria?
Acabou, porque é.
Deve ter alguma área da psicologia comportamental aí que estude isso, mas eu não faço a menor ideia. Por que que a gente assiste filmes de terror?
Por que a gente pode tomar susto? Se você que tá ouvindo foi estudante de psicologia e souber alguma teoria que explique isso, por favor, nos mande um e-mail, nos mande uma mensagem, compartilha com a gente, porque precisamos saber por que diabos a gente gosta de assistir esse filme.
Eu acho que esse comportamento tá muito ligado ao comportamento de ver acidente na estrada, sabe? Isso é muito perturbador, né?
Igual quando te mandam fotos do acidente X. Tipo assim, você sabe que você vai ver foto de gente sem braço, sem perna. Igual o atentado que teve em Boston agora. E aí surgiram várias teorias e tal. E tinha uma teoria que tinha várias fotos da galera desmembrada e tal. E eu tava vendo aquilo e falava, gente, por que eu tô vendo essas fotos? Pra quê?
Fotos do local mesmo?
Das pessoas, é. Do local das pessoas, assim, desmembradas e tal.
Sério? Nem cheguei a ver. Sério, graças
depois, me manda
a
que
Deus.
Eu, me lembra que eu te mando depois. São teorias da conspiração.
Não, mexe com isso não. Não vou te lembrar, não. Esquece isso agora, você vai esquecer isso agora.
Já não basta o papo que a gente vai bater aqui hoje,
é,
né?
Atenção. Eu sei que eu vi uma vez uma matéria na Galileu falando porque, na capa da Galileu, assim, por que a gente gosta de sentir medo. E eu sei que Freud teorizou alguma coisa a respeito disso. Não sei se vocês sabem, mas contos de fada eram originalmente histórias de terror pra criança, né?
Sim.
Que o pessoal usava pra causar medo nas crianças pra elas não...
fazer
coisa errada. Então eu chutaria, assim, por alto, que tem a ver com essa necessidade que a gente tem de construir essa noção de certo e errado, de aprimorar o instinto de sobrevivência da gente, sabe? Mas vai saber.
Porque sentir medo é importante, né, cara? Você sabe disso, quimicamente mesmo falando. Você tem liberação de adrenalina, enfim, seu coração funciona melhor. Enfim, o medo é saudável, sabe? Medo das coisas. Você pensa duas vezes antes de fazer uma coisa que pode ser maléfica a você. Mas agora, por que a gente vai atrás de sentir medo que me deixa com essa pulga atrás da orelha? Bom, mas então, como esse assunto é muito extenso, muito nebuloso, e a gente não chegou a lugar nenhum com essa discussão, a gente selecionou aqui uma lista de alguns filmes de terror pra discutir com vocês, e aí vocês nos digam se gostaram ou não, se tem alguma outra indicação, e vamos pra ela.
Deixando claro, então, que a nossa intenção era fazer uma lista de filmes de terror, ok? Não de suspense. Então, também vale vocês dizerem pra gente se vocês concordam que esses filmes são de terror e não suspense. É, e aí, sei lá, se encaixam nos dois ou como é que é.
Então faz a virada aí, Thiago. Acho que a gente tem que começar essa lista falando de alguns clássicos. Por exemplo, começando lá em 1968, um dos mais clássicos que vem na cabeça, O Bebê de Rosemary. Eu tava comentando com vocês aqui antes, eu comecei a ler o livro e não dei conta.
Sério?
Alguém assistiu o filme?
Quem que é o autor do livro, você sabe?
Porra, não sei. Guedes, você assistiu?
Esse é um que o bebê meio que nasce com uma mancha na cabeça, que são tipo 666, assim?
Não, esse daí é The Omen, A Profecia.
É.
Ah, não, então esse eu não vi, não.
Bom, mas enfim.
É clássico, você deveria ver.
Olha só, a gente como é cagão, essa lista de clássicos que a gente vai falar aqui, eu acho que eu não assisti nenhum. Então
vamos deixar isso claro logo de início, que a gente tá gravando isso daqui, mas todos nós somos muito cagões e nenhum de nós gosta, tem assim, por hobby necessariamente, assistir filmes de terror.
Exato.
Mas, no entanto, estamos aqui nos sacrificando por vocês, ouvintes, porque nós gostamos de vocês e porque nós sabemos que esse tipo de filme faz muito sucesso. Bom, O Bebê de Rosemary, você falou aí, né, Igor?
Aham. Uhum.
Eu acho que, sabe qual que é a grande merda desse livro barra filme? Ele põe criança no meio, velho. Põe neném no meio, põe instinto materno no meio. Isso não se faz. Isso nele e em 300 outros filmes aí que você consegue imaginar que tem terror e criança no meio. Olha que combinação macabra, velho.
Mas você fala porque não funciona ou porque funciona bem demais?
Porque, velho, é criança, velho. Você não vai fazer coisa errada com as crianças, não, velho.
Mas tem alguma coisa mais medonha, que mais dá medo, que aquela criança toda bonitinha e fica te olhando com a cara meio psicótica?
Exatamente. É muito pior do que um adulto ficar com a cara de psicótica.
Exatamente. Funciona. Qualquer assassino, criança, funciona muito melhor nos filmes do que adulto.
Ainda mais depois que você já deu aula pra criança na sua vida, meu filho. E aí você fica lembrando daqueles demônios dentro da sala.
Você sabe quão cruel a criança pode ser. Né?
Você sonha com esse inferno. Você fica lá remoendo lá. Ai, meu Deus do céu, aqueles meninos. E se você ainda estiver dando aula, você chega na sala e fica olhando pra cara deles, lembrando as merdas tudo. Aí você, porra.
Mas então, Thiago, pra você, outro filme de criança. Tudo bem, não é tão criança assim, mas O Exorcista, de 73.
Nossa, esse aí foi trash pra caralho, né, velho?
Esse é o clássico de colégio que todo mundo fala assim: o quê? Você nunca assistiu Exorcista? Ah, então você não é menininho de verdade. Ah, não acredito, vamos lá.
É o típico filme que a galera reunia na casa do povo pra ver, né?
Exatamente. Tá. Toda sexta-feira.
Uma vez eu fui ver O Exorcista, eu tava na casa de um colega meu, de noitaço, e aí ele virou e falou: ô, vamos ver O Exorcista? Doido demais. Eu liguei pra minha mãe: ô, mãe, meu colega aqui me chamou pra ver Exorcista, pode me pegar mais tarde? Ela: vai ver o quê? Exorcista? Tô indo aí agora, meu filho. Fica na porta esperando.
As ideias mais erradas que você já teve na sua vida, né? Pra falar.
Toda criança quer ver esse filme, né, velho? Tudo foda. E nunca dá certo, cara. Nunca dá certo.
Acho que tem uma treta de proibição aí também no meio, né? Tipo assim, ah, não vê não. Sua mãe fala: nossa, sua mãe aí, né, Guedes? Não vê não. Você vai, não, cai. Você quer ver direito, né?
Porque é proibido, é mais gostoso, né?
É lógico.
No Exorcista, é engraçado que a menininha que tá sendo possuída, né? Tem uma hora que ela faz uns gestos meio bizarros com a cruz lá, né?
Aham.
Gestos, né?
Vocês entenderam? E um crucifixo, Fraga. Tipo assim, nada anatômico, entendeu? O diretor falou que pediu pra ela fazer esses negócios e a menina não tava nem entendendo o que ela tava fazendo, saca? Tipo assim, o diretor: faz isso aí. Aí, e ela tipo: por quê? Não sei, pra quê?
Esse filme, se vocês procurar aí, teve altíssimas merdas que rolaram durante a gravação, né? Gente morreu de acidentes bizarros, assim, durante a gravação.
Tem uma certa maldição.
Gente colou aí e tal. Parece que poucas pessoas que fizeram esse filme, que participaram da gravação dele, estão vivas até hoje.
Muito bizarro isso, né?
Vivas e ou sans, né?
É, mas ele passa, vocês assistiram ele recentemente? Ele...
Assisti, ele é bom. Você só tem que entender que é um filme antigo e que o andamento dele não é igual aos filmes de hoje.
Não, mas o andamento é outra história. Eu tô falando, tipo assim, dos efeitos, quando a menina vira a cabeça, quando ela começa a andar na parede.
Eu gosto, velho.
Funcionou bem.
Eu acho que eu comentei isso com vocês. O cara que fez os efeitos especiais dele deu aula pro cara que fez os efeitos especiais do Labirinto do Fauno.
Ah, sim, eu lembro que você comentou, é verdade.
É. E tipo assim, o cara era um as da época dele. Ele, com os recursos disponíveis na época, o cara fez assim. Walt Disney, Lucasfilms ficou com muita inveja dele, sabe?
Aham.
O cara fez o óbvio do Brasil lá.
Mas agora, passando para um outro quesito, ainda no lista de clássicos, são quatro filmes aqui que criaram os grandes vilões dos nossos pesadelos. Começando com Jason, isso é o Sexta-feira 13, de 1980. Vocês assistiram Sexta-feira 13 e todas as suas 500 continuações?
Mano, eu nasci em 82, esse negócio regou os meus sonhos. Foi um inferno da minha vida.
Eu sei que a gente tem aqui na lista, ó: Jason em Sexta-feira 13, o cara do A Hora do Pesadelo, que eu esqueci o nome.
Fred Krueger.
Tem o Hellraiser, que, velho, ele chama Pinhead, né, o nome do personagem, que tem os pinos na cabeça. Eu nunca vi Hellraiser. Eu não sei por que diabos eu tenho a imagem desse cara nos meus pesadelos por anos e anos a fio na minha vida. Eu acho que um dia eu tava passando pelo SBT e tava passando esse filme. E aí essa porra dessa cara branca cheia de pino na cabeça grudou na minha mente, Fraga. E ele, eu acho que ele me dá mais medo do que qualquer Jason ou qualquer outro vilão, Fred Krueger, e o Brinquedo Assassino, o Chuck do Brinquedo Assassino.
O Chuck.
Eu acho que o Fred Krueger é mais cabuloso.
Fred Krueger te invade no sonho, né, velho?
Nossa, ele é muito tenso, velho.
É foda.
Fred Krueger, velho, você fica pensando: não vou dormir, não vou dormir.
Exatamente.
Nunca mais na minha vida.
Let's see now. First, they tried burning me. Then, they tried burying me. This
This is my favorite. They even tried holy water. But I just keep on ticking.
E aí, quando você não percebe, você capotou, tá dormindo e você acha que tá acordado ainda. E ó, vem o pé de ir.
Eu tenho, até hoje eu tenho muito sonho lúcido, né? Assim, quando você sonha e sabe que você tá sonhando.
Aham.
Uh-huh. Eu devo ter começado a ter essa merda nessa época, deve ter sido. Só pode ser.
Anota então, Thiago. Essa noite você vai sonhar com o Fred Krueger. Mas então, entre esses quatro, Pinhead eu já falei. Pinhead, pra mim, do Hellraiser, ganha de qualquer um dos quatro aí que a gente falou de dar medo. Mas e aí? Vocês não falaram qual que é o pior vilão de filme de terror?
Fred Krueger.
Eu mesmo, minha cabeça. Minha cabeça é o pior vilão de todos.
Caralho, olha o Thiago pagando, né, velho?
Uai, não, eu tô falando sério, se não fosse minha cabeça, o que que seria desses caras? Uns merdinha, eu fico viajando na maionese mesmo aqui.
Bom, pra começar, a gente tem a regravação de Carrie, que vai ser lançada agora em 2013, com a hit girl do momento, Grace Moretz Harris.
Chloe Grace Moretz,
a hit girl do Kick-Ass, velho.
Ela fez Hugo, tá vendo?
Ela fez vários filmes, ela é muito boa, ela é uma menininha muito boa. Entendam como vocês quiserem. Mas, alguém assistiu a versão original?
Eu vi e não gostei, não.
Pois é, como o Guedes viu e não gostou, e nem eu nem o Thiago assistimos, vamos passar pra frente. Tem também o Iluminado, de 1980, com o grande Jack Nicholson.
Rapaz, pega Stephen King e põe o Kubrick pra dirigir. O que que vira? Medo, muito medo. Mas, tem dois, né? Tem o de 80 e o outro, eu não sei de que ano que é, mas é mais recente.
Tem o do Kubrick, que o Stephen King ficou puto que o Kubrick mudou o final. É. E aí o Stephen King foi e fez um dele com o final dele, que é uma bosta.
É, uma bosta mesmo. Nossa, é...
Qual que é? O de 97, do Stephen King?
É depois do Kubrick.
Tem uma série de TV de 97, do Stephen King, The Shining.
O mais recente, ele tem mais efeito visual, assim, tá mais bonitinho, mas o outro dá muita atenção. Por quê? Novamente, uma historinha que envolve quem? Pimpolhos. Não se faz isso com as pessoas.
Catarrinhos.
Não, isso que o menino é que é a causa de tudo, porque ele é um paranormal e ele enxerga o espírito do povo que foi assassinado lá no hotel e tal. E aí é que aparecem aquelas duas gêmeas no corredor.
Ah, essa cena é clássica.
Velho, eu fico achando que elas estão atrás de mim, velho. Lógico.
E outra, tem esse psicopata pra caramba do Jack Nicholson, né, velho? Essa cara dele, foda.
O ator tem cara de psicopata,
né? Exatamente.
Ele nasceu pra fazer isso mesmo. Agora, tem motivo pra rir nesse filme.
Ah.
A atuação do nosso digníssimo.
Shelley Duvall.
Nossa, essa mulher é ruim demais, velho.
Ô, velho, eu juro pra você, foi o que me segurou pra ver o filme, foi ela. Porque, tipo assim, ela quebrava a tensão do negócio, sabe? A hora que ela sai correndo. Ela tá chorando, se ela tá rindo, com a faca na mão, assim.
Vira quase uma comédia,
não,
né?
Dá um pulinho no IMDB. Eu vou deixar o link pra vocês. Eu vou pegar o como é que fala? O cartaz do filme que tá lá.
É.
E dar um close na cara dela, velho. Você vai rir 3 semanas seguidas, sem parar. Ela é muito ruim, velho. Como é horrorosa. O que que é isso?
Te falar que eu ganhei o DVD de aniversário há uns 2 anos atrás. Até hoje tá no plástico.
Sério?
De tão cagão que eu sou.
Ganhei!
Ah, não, para, ele é um filme que dá pra assistir.
Não, dá não, pra sério, assistir, mas...
Sério, você é um idiota.
Eu não tenho coragem, velho. Um dia, cara, um dia.
Olha,
psicológico, tô me preparando pra isso.
Oh, mas a mulher, não sei de onde vocês arrancaram essa mulher, velho. Ela é horrorosa, ela é feia pra caralho. Pra caralho, que eles deixam torto dela.
Ela pode ser feia e ela pode ser ruim. Mas te garanto que ela não é pior do que o palhaço de It.
Eu não vi o It.
Nossa. Ah, It é bom, velho. It é muito bom.
It, pra mim, é o mesmo caso do Pinhead do Hellraiser. Eu não sei por que diabos eu tenho a imagem desse palhaço na minha cabeça, velho. Eu nunca vi esse filme. Eu sei do que se trata, mas eu nunca vi, nunca parei pra assistir. Mas de repente tá lá, esse palhaço. De um lado, palhaço. pro outro Pinhead, olhando pra mim, fazendo carinha feia.
Tem uma galera que fica dando de macho e fala assim, odeio palhaços. Aposto que é porque tem medo do palhaço pra desse filme.
Por causa desse filme.
Quando era criança, viu essa merda e ficou com aquilo na cabeça. Você fala, eu odeio palhaços, não gosto de palhaços. O hipster tem mania de ficar falando isso.
O It é muito bom. Ele não é muito um filme, ele é mais uma. Ele é uma minissérie pra TV. Acho que são 2 ou 3 episódios. E ele é de 1990. Ele é baseado numa história do Stephen King.
Mais uma vez, né? O grande mestre terror, suspense, sei lá.
O Stephen King é muito foda. E a história se passa no Maine, naquele estado cabuloso do.
Uh-huh.
Embora. Tem um grupinho de criança, isso no início da minissérie. Existe um grupinho de criança, de amigos, que uma entidade fica atazanando os meninos. E a entidade, ela tem a forma de um palhaço, mas é só visual, sacou?
É só como ela se manifesta naquela hora.
É, porque, tipo assim, o menino, ele tem medo de chuveiro, sei lá, de tomar banho com os meninos lá depois da aula de educação física.
Uhum.
Aí a entidade dá um susto no menino dentro do banheiro, então.
Entendi, credo.
Ele Bom, pega só... os maiores medos.
E ataca, né, ali.
Sabe o que eu tô pensando?
Os maiores medos, entendeu? Muito bom.
Agora, eu te pergunto, o medo de palhaço vem por causa do It ou o It veio por causa do medo de palhaço? Que vamos combinar, ô criaturinha filha da puta, né? Palhaço, velho.
Não tem nada contra palhaços, não.
Porra, pra quê, velho?
Inclusive, deixa eu...
palhaço também, não.
Deixa eu abrir meu coração aqui. Quando
já
eu era
foi palhaço.
Criança,
não, você é um palhaço.
Eu queria ser. Quando eu era criança, eu queria muito ser palhaço.
Eu não sei, eu nossa, não era criança de ir no circo, não, cara. Eu acho que eu devia ter ido umas 2 vezes só na minha vida. Mas eu nunca tive essa fascinação por palhaço. Sempre olhava e ficava meio que assim, sério?
Como eu tinha falado, o It é uma minissérie e ela tem... duas partes. A primeira parte com esse grupo de crianças, né? Os pessoinhas, os melequentos. E depois, sei lá, de 20 anos, todo mundo crescido, cada um no seu trabalho e tal. Eles se reúnem novamente porque o It, né? Uh-huh. A entidade tá de volta. E eles voltam lá pra cidadezinha e tal.
Mas que entidade vagabunda é essa também, hein? Só fica atazanando os moleques.
Eu acho que no filme ela só pode ficar na cidade, entendeu?
Ah, tá. Eles saem, aí ela, tipo, desencana dele.
Isso, é. Eu não lembro direito, mas eu recomendo demais ver o It.
Eu não recomendo não, porque você não vai dormir depois, mas ok, pode assistir se quiser.
Não, tô vendo, pelo andar da carruagem, tô vendo que eu não vou dormir hoje.
Não, eu tô olhando pra trás toda hora, assim, sabe quando você olha pra trás sabendo que tem alguém atrás de você? Toda hora eu tô olhando pra trás no meu quarto, que tá foda. E aí, mudando um pouco de temática, aliás, mudando não, apresentando uma nova estrutura narrativa, olha que bonito isso.
Que narrativo fodido que você falou.
Ah, fala
narrativa?
É porque eu ia falar narração. Ia falar uma palavra que não cabia aqui. Enfim, o fato é que em 99 a gente tem o clássico Bruxa de Blair, que mudou assim toda, eu diria, a forma de se divulgar um filme, na verdade. Porque a grande sacada não foi nem ter sido feito em documentário, tipo assim, em formato de documentário. Eu acho que foi a sacada de lançarem o filme falando que, olha, a gente achou essa fita aqui e vamos lançar pra vocês. A divulgação do filme foi como se essa história aconteceu de verdade.
Não, isso foi sinistro. Eu queria estar lá na hora, viu?
Isso foi o mais foda pra mim. Que, tipo assim, você assistiu o filme, você ficava naquela, putz, e aconteceu de verdade ou não aconteceu?
Duas observações a respeito. Eu acho que você roubou pra colocar esse negócio aqui, porque era horror e você tá mais pra suspense, né?
Não, mas eu fiquei cabulosaço com esse filme depois, velho.
Mas ele trabalha com chegar lá, tipo, ele faz você, na sua cabeça, criar um horror. Ele não mostra nada de horror, assim, não mostra nada de nada, de porra nenhuma. Só uma hora que dá um flash assim na parede lá e a parede tá toda suja de sangue, só isso.
Ele é mais suspense, então, vocês acham? Ele não merecia.
Você concorda?
Eu acho que merecia, velho. É um filme bom, eu fiquei assustado.
Eu concordo com vocês, tipo assim, ok, ele é mais suspense. Mas eu acho que ele tem uma medalha de honra ao mérito pra Agatha.
Agora, inquestionável a qualidade dele, até comercialmente falando, assim, eu lembro que eu fui no cinema e eu vi, e tipo assim, eu fiquei tenso pra caralho, tanto que eu não vi o filme passar, a hora que acabou, eu falei assim, que? Já acabou? Como assim? Uhum. Sabe? Foi rapidaço, e eu saí cagando de medo lá e tal. Te falo mais, eu pensei na época, eu falei assim, nunca vou dormir na barraca na minha vida. E esse fim de semana, eu tava num sítio na festa e eu tava dormindo na barraca. E a minha barraca tava isolada de todos os outros.
Ah, parabéns.
Por causa do barulho, né, da festa. Uhum. Aí todas as vezes que eu ia lá, eu ficava mirando a lanterna assim pro mato, mirava pra...
Sabe? Ainda bem que esse foi no final de semana, antes da gente gravar esse podcast.
Tá louco.
Nossa. Imagina se fosse no próximo.
Não ia passar a barraca longe do barulho, nunca foda-se barulho. Eu ia ficar sem dormir o fim de semana inteiro, mas não põe esse negócio longe.
Boiola.
Assim, o Bruxa de Blair, eu acho que é um filme que merece estar aqui, porque, tipo assim, o custo dele versus o lucro dele...
Ah, deve ter custado o preço da câmerazinha que eles usaram, que deve ser que é a filmadora...
Isso. É um filme no qual o espectador é o próprio câmera, saca? Tipo assim, desses found footage, frag.
Uh-huh.
E ele usou esse tipo de divulgação que o Igor tinha falado, que foi cabuloso, do tipo, os personagens... As pessoas que desapareceram, antes de sair o filme, galera colocou, tipo, desaparecido nas caixinhas de leite, Braga.
Aham, uhum, é, exatamente.
Os caras desapareceram mesmo, tipo assim, as pessoas desapareceram durante a divulgação do negócio, entendeu?
Doido.
Mas seguindo, então, de 99 também, tem um outro filme que a gente vai, acho que vai entrar na discussão se é terror ou se é suspense, que eu já indiquei ele lá no episódio de Sunshine, que é o filme Stigmata. O que vocês acham? Entra como terror ou suspense?
Eu acho que pode entrar nos dois.
Ele é ficcional, mostra mesmo as coisas, não fica só criando a expectativa na sua cabeça e dá medo, né? Então eu acho que ele seria terror mesmo.
Outro que eu acho que não vai ter confusão é O Chamado, de 2002, com a Samara. Samara também é outra que tá ali no grupinho dos super vilões.
Tem dois, né? Tem a versão original e tem a versão americana. Eu não lembro qual dos dois eu tava assistindo, quando eu tava na casa de um colega meu e a mãe dele durante o filme, a mãe dele saiu e tal, e a hora que acabou a gente ia sair, e ele foi tomar banho. E adivinha se assim que ele entrou no banheiro...
Ah, o telefone tocou. Ah!
E eu não me borrei todo. A namorada dele tava lá também. É. E aí eu fiquei olhando pra cara dela assim, e ela olhando minha cara, e eu tipo assim, ai meu Deus. Ai,
quem
meu Deus.
Que vai atender, né?
É, não, ninguém atendeu, lógico que não. Tá?
Mas O Chamado, cara, a Samara, eu lembro que por muito tempo eu fiquei com medaço, assim, de assistir qualquer tipo de fita e atender telefone. Samara me marcou. Outro filme também que me deu um cagaço, assim, pelo menos nos primeiros, porque depois virou galhofa, é a série Jogos Mortais.
Jogos Mortais explodiu minha cabeça quando ele
cara, saiu. Então, Jogos Mortais, eu assisti o primeiro, eu assisti o segundo e eu acho que só. Depois eu falei, por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu tô vendo um filme com todo mundo se fudendo e levando agulha no olho e, sabe, é um tipo de filme, exatamente, eu não entendo por que as pessoas assistem Jogos Mortais.
Olha só, esse é outro que eu acho que não devia estar nessa lista, porque ele não é, ele poderia ter acontecido de verdade, né? E se ele entrou, eu acho que tinha que ter entrado, por exemplo, Seven. E
porra,
é muito mais legal.
Seven é legal também.
E não é terror.
Não,
terror.
Seven é suspense.
Suspense.
Mas eu pensei em colocar Jogos Mortais, porque Jogos Mortais, tipo, te deixa naquela fissura, tipo assim, puta, que coisa ruim, sabe? Putz, isso poderia estar acontecendo mesmo.
O Jogos Mortais, ele é mais explícito, né? Tipo, ele mostra as coisas acontecendo. O Seven mostra só o resultado do que aconteceu.
Exatamente.
Os infelizes lá. E aí, isso me lembrou, inclusive, de uma coisa que tinha um negócio que eu nem vou me atrever a procurar na internet, que agora que eu tô lembrando dessa merda, que chamava Faces da Morte. Velho, não procura essa porra. Não procura. Sério. Não, vou te contar o que é. São cenas reais de merdas. De merdas, assim, que você não consegue imaginar, velho. Sei lá, um cara sendo atacado por um tigre, o tigre arrancando o braço do cara. Na frente da câmera, assim.
Oh, that is disgusting!
Assustador.net.
É, tipo isso. Tipo aquilo lá mesmo. Não, não. Tem gente que gosta de ver essas merdas, velho. Pra que isso? Não assiste. Não assiste.
Eu vou fazer uma recomendação agora, o Deixa Ela Entrar, filme sueco de 2008. Novamente, os melequentos estão na rodada.
Yeesh, não gosto disso.
No caso, esse filme, eu acho que ele foi até independente, o sueco. Essa menina é uma vampira. Ela velhaça, deve ter, sei lá, seus 300 anos, não sei. E é menino vampiro, né? Todo mundo sabe que menino vampiro dá problema, né? A atriz é uma menina.
Ah, tá.
Só que no filme eles deixam claro que o vampiro é um ser, ele não tem sexualidade, entendeu?
Que paia.
Mas a aparência é de menina, então com certeza ou os menininhos ficam afim dela.
Entendi.
E no início do filme você entende que ela tá acompanhada de um velhinho. Uh-huh. E aí eu entendi que esse velhinho era o namoradinho dela de 50 anos atrás, entendeu?
Caraca, tipo, o cara era humano.
O cara era humano, ela nunca transformou ele, e ele ficou velho e ela não. E ele ajudando ela, tipo assim, controlando ela pra não matar geral. É, ele que de vez em quando faz as matanças e leva o sangue pra ela.
Delícia.
Sacou?
Tô falando assim, eu tô lembrando de ter visto alguma coisa nesse sentido.
Deve ser o da Chloe Moretz, que é muito mais divulgado do que esse que é o original.
O original é
muito melhor.
É verdade, ela fez uma... Como chama? Uma regravação desse filme, né?
É, chama Let Me In, a regravação.
Tá aí a indicação. Mais uma indicação da Clay Grace Kravchacharaz. A Hit Girl.
Moretz.
Mas então, fechando aqui as minhas indicações de hoje, tem um filme de 2011 que chama O Ritual. Vocês assistiram? Chegaram a ver?
É, com o famosão lá, o velhinho.
Anthony Hopkins.
Ah, é, Anthony Hopkins.
E com Alice Como? Braga. É sobre um padre, acho que americano, ele vai pra Itália porque ele não acredita no exorcismo. Ele não acredita que exorcismo acontece e tal, não sei o quê. E aí ele vai treinar com Anthony Hopkins.
Esse padre aí é low, né? Tipo assim, ele é baixo na hierarquia. Né?
É, ele é padreco, assim. Ele dá benção e faz missa. Aí ele vai treinar, eu acho, ele vai assistir um exorcismo com Anthony Hopkins, que é um puta fodaço padre de exorcismo. E aí rola umas treta lá, velho, que eu não vou te contar a história não, porque você tem que assistir, que é muito bom.
Olha,
eu saí assim, não consegui dormir por 2 horas, mas eu curti pra caralho o filme, é muito bom. E pra fechar, a gente tem mais uma indicação do Guedes, que é o VHS. Eu não vi esse filme, nem sei do que se trata, Guedes, se quiser.
Esse filme, ele é novo, de 2012, e eu achei foda o jeito que a galera montou esse filme junto, porque tipo, são 4 curtas, mais ou menos entrelaçados. O primeiro curta, todos os curtas de terror. No primeiro curta, uma galera entra dentro de uma casa de um velho que eles... Que, sei lá, entraram na casa do velho de noite. Chegaram no porão e tinha centenas de fitas VHS lá. E aí, um menino chega, senta na poltrona, pega uma fita VHS e enfia no aparelho lá. E aí começa a aparecer o que tá na fita e esse é um segundo curta, sacou? Aí aparece esse curta inteiro, aí depois acaba o curta, o menino troca a fita e tal. E no final das contas, os meninos é um outro curta, entendeu? Tipo, depois que ele vê as 3 fitas, rola mais treta com os meninos, sacou? Então, eu achei muito foda. Recomendo o MDB aqui, parece que não recomenda não.
Deixa eu ver.
É, 5.7 a nota dele aqui.
É, o MDB tá recomendando muito não, cara.
Mas eu gostei, velho, eu gostei. É, deu medo. Se você quer sentir medo, é aí mesmo.
Cara, só pra fechar então, você tem mais algum filme, Thiago?
Olha só, como o episódio inteiro foi indicação e eu não vou ter oportunidade de roubar no final, eu quero roubar já.
Como assim você vai roubar?
O famoso que me fez atinar pra o que é o terror e que eu acho que assim, que é o cara do terror não tem necessariamente a ver com filmes, que é o Edgar Allan Poe.
Sim.
O cara, velho, tem a manha. Ele tem a manha. Tem alguns contos dele que sim, você mija na calça.
Ele tem uns poemas também, né? Não só contos, né?
Tem um poema dele que é mais famoso, que é o Corvo, né? The Raven. É, que até teve um filme agora, recentemente, um cara que é um assassino serial e mata se baseando no poema do Poe lá, não sei o quê. Mas é um conto dele que é muito, muito famoso, que é o Gato Preto. Leia Allan Poe. Você vai morrer de medo. Mas é um morrer de medo que te dá vontade de ler. Não sei o que o cara faz, não, velho. E, pra não falar que não tem nada a ver com o filme, em 62 eles filmaram uns contos dele, sabe? Meio trash, porque foi feito em 62 e tal, mas se você já sabe o que é o Allan Poe, você fica lembrando da história, sabe? Daquela agonia danada.
Mas então, galera, essas foram as nossas indicações e lembrando que a gente escolheu só alguns filmes, exatamente pra vocês poderem falar pra gente quais vocês acham que podiam ter entrado, quais vocês concordam que é terror, quais vocês acham que é mais suspense. Deixa pra gente, passa lá na nossa página no Facebook e comenta lá o que vocês acharam desse episódio, dos filmes que nós indicamos, beleza? A gente se vê no próximo episódio, então, e até mais!
Adeus! Adeus.